Agradeço até aqui a presença de todos nessa parte de apresentação. Queria chamar agora a Kátia, que trabalha como gerente de projeto, né, Kátia? Coordenador de projetos na área financeira da Dana, o Fernando, que também trabalha na área de tesouraria, para conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência de projetos de automação. Bem-vindos dentro da Dana, né? Gente, tem cadeira para todo mundo aí, fique à vontade, eu também vou sentar, tá? A Dana é cliente da iProcess desde o início do ano passado, se não me engano, né? Utiliza o IPF com automação. Bom, a gente vem falar aqui do tema de hiperautomação com IA. Como eu comentei com vocês, eu gostaria muito de trazer cinco cases para vocês sobre esse assunto, mas eles basicamente não existem. Espero que ano que vem muitos de vocês estejam aqui na frente comigo, então a gente acha muito importante e relevante, a gente fez isso em todas as cidades, trazer clientes para trazer experiência de jornada de automação, de coisas boas, coisas ruins, e essa ideia de poder compartilhar um pouquinho essa experiência da Dana, que escalou em vários processos e que por isso eu acho que é bem relevante. Deixa eu entrar aqui no meio de vocês. Então, queria começar questionando, Kátia, um pouquinho de como é que foi, né, os principais motivadores para a adoção de RPA dentro da Dana, como é que vocês escolheram os primeiros processos, como é que se deu esse início de jornada.
Tá, a Dana, a gente tinha até dois
Mais
anos
um pouquinho
atrás,
perto.
2 anos atrás, 1 ano e meio, um RP desenvolvido internamente, que atendia completamente as nossas necessidades. A equipe de TI era a Dana também, que fazia todo o desenvolvimento. A gente tinha e tem ainda uma ótima comunicação com o time de TI, né? Então, qualquer coisinha que surgia, qualquer possibilidade, a gente descia no TI, falava com a pessoa lá que nos atendia e em pouco tempo, ou nem tanto, né? Mas hoje a gente vê que era pouco tempo, a gente era atendido exatamente na nossa necessidade. Há 5 anos, né, surgiu o projeto de alteração do RP para Oracle, um modelo standard, padrão, global, que não poderia ter muita customização, e aí ficamos praticamente às cegas, enlouquecidos, né, desesperados. E foi a Go Live no ano passado, então a gente tem muita necessidade. A gente tinha uma equipe muito enxuta, né? Essa equipe teve que ser aumentada um pouco, mas continuamos. Tem muita coisa, tem a dificuldade de atendimento dos nossos pedidos, tem a dificuldade da fábrica que fica na Índia, né? Não são mais as nossas pessoas que conhecem as nossas atividades com quem a gente fala. E então a gente foi em busca de outras possibilidades, né? Percebo que a gente está engatinhando muito ainda, porque esse mundo é vasto, né? E começamos então com o RPA para justamente substituir algumas atividades manuais, iguais, repetitivas, né? Para dar possibilidade dos times, enfim, realmente analisarem e entenderem tudo o que estava acontecendo, porque como era um sistema novo também, muito problema, muita coisa a ser ajustada, melhorada, né? Foi isso. Fernando, se quiser.
Posso contribuir também? É uma das grandes, no meu ponto de vista, assim como analista, né? Uma das grandes perdas que nós tivemos em comparação de ERPs foi essa habilidade que nós tínhamos de relatório, informação, né? E quando veio a implementação do novo ERP, a gente perdeu essa habilidade que a gente tinha, que ela era mais direcionada, né? Tinha os relatórios prontos, a extração de dados todos prontas. Depois que veio o novo ERP para nós, a gente acabou perdendo isso e hoje a gente está sofrendo bastante. A gente vê assim que as pessoas têm perdido muito tempo em repetições de extração de dados. Ah, tem que fazer o fechamento. Vamos lá, todo dia, todos 5 primeiros dias, 10 primeiros dias, todo mundo focado em extração de dado, repetitivo, analisa e passa a informação. Eu, na área de tesouraria lá, eu tenho isso é mais de mim mesmo, assim, dessa busca por novas oportunidades, novas tecnologias. Nós estamos passando para a implementação de uma automação de uma implementação de um data warehouse, onde a gente vai estar alimentando dashboards de Power BI. Isso daí automatizado, já 2 vezes ao dia, coleta de dados, né, atualizado. E isso está sendo mapeado, todas as áreas da Dana no Brasil, para que venham a fazer parte desse grupo de relatórios que vão ser automatizados também.
Legal. Falando um pouquinho desse início de jornada de vocês, quais foram os processos que foram escolhidos, como é que foi o robô recebido lá dentro, como é que foi o retorno e o feedback dessas primeiras automações?
Foi com uma certa estranheza, né, por parte dos usuários, falta de tempo também, porque precisa dedicação, a gente precisa de um processo que esteja... E a gente vem percebendo, né, como não é... é mais ou menos assim que faz. Porque se for mais ou menos assim, a automação não vai atender exatamente a necessidade e vai dizer, isso não funciona mesmo. Né? Então, assim, é necessário dedicação, um processo mais robusto, um pouco mais sólido. Né? E acho muito importante, porque lá na Dana a gente tinha ideia também de grandes projetos. Né? É um projeto, então é o grande projeto. E o muito... que eu acho muito importante na automação, e principalmente na fase que a gente está, é a gente olhar as pequenas atividades, né? Começar pequenininho, assim, com pequenas melhorias, para depois ir para esse exemplo final aqui que tu deu, que é maravilhoso, né? Que tu analisa o processo como um todo. Mas a gente agora ainda está no passo a passo, assim, na área, nas atividades individuais. Né? Mas tem trazido o retorno, a Elaine está ali, né? Que foi no recebimento integrado, a primeira implementação de RPA, que já está na terceira fase, justamente por ir complementando.
Então, o que foram esses processos, ou o que foi em cada fase, Kátia?
É no recebimento integrado, né, área de recebimento, então tem vários tipos de notas fiscais, e a gente tem uma empresa que captura essas informações do XML, e o processo de emissão dentro do RP precisava de uma análise de um usuário, né? Mas era colocar um clique, né, num campinho. Então, isso foi substituído, foi por automação, foi identificado certos tipos de nota fiscal e agrupados. Né? Então, na primeira fase foram algumas notas, depois acrescentou outras, e é isso.
Legal. E quando o RP entrou, as pessoas já estavam fazendo essa atividade ou entrou junto com o RP?
Não, já estavam fazendo essa atividade. O RP veio depois.
Perfeito. E com o impacto que você percebe que houve lá...
Desculpa, o RP não. O RP trouxe essas atividades, a automação é que veio.
Aqui veio depois. Sim, sim. Então, as pessoas tinham um RP antigo, aí receberam um novo,
fazia
tudo automático, né? Receberam um novo para fazer aquelas, tendo que fazer aquelas atividades para depois entrar o RPA para poder liberá-las dessas.
Exato.
E olhando assim os ganhos que o RPA pode trazer, seja em reduzir essas atividades, seja melhorando a implantação do RP... O que é mais valor para vocês? É o ganho de tempo? É uma análise de ROI? Fizeram alguma análise de ROI?
Sim, mas hoje é ganho de tempo. Basicamente isso. Né? Eu acho que para a gente conseguir fazer a análise mais profunda de quais são todos os processos que necessitam de uma automação ou de uma melhoria de processo, a gente precisa de pessoas analisando, né, para identificar. E a gente está sem essa possibilidade porque eles estão muito envolvidos nas atividades manuais. Né? Então, hoje é ganho de tempo. Né? Tem informações que, para a gente extrair do sistema, levam horas. Né? Então, o robô já facilita isso também, de fazer essa extração num horário, né, noturno, alguma coisa assim, para quando o funcionário chega, já ter todas as informações disponíveis para trabalhar.
Pode fazer pergunta também?
Claro.
Posso te fazer pergunta?
Pode.
Pensando naquele teu, tu disse ali do modelo preditivo, né? O que tu considera assim como uma base robusta de dados, durante um período, para se ter uma assertividade desse modelo depois?
Isso é caso a caso, porque depende de vários fatores, depende da complexidade do modelo, da quantidade de variáveis, depende do quanto elas variam, as variáveis, né? De modo que, por isso que eu comentei, a gente tem que parar, olhar o problema, olhar os dados, olhar o que se quer e fazer essa análise. Você pode ter um modelo com 4 ou 5 variáveis de entrada e com uma variabilidade não muito grande, que então uma massa de dados lá de algumas centenas de registros já seja o suficiente, como você pode ter um modelo com muitas variáveis ou com muita variação para poder você pegar e conseguir extrair realmente um padrão que você precisa de um volume de dados muito grande. Né? Isso quando a gente está falando de predição, que foi aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do aluguel, que pode ser o exemplo da recomendação, etc. Né? Se você pegar, por exemplo, que também é um processo de treinamento, a captura cognitiva, aqueles processos que a gente vê com formulários, mesmo sendo formulários de prefeituras diferentes, a gente percebe a necessidade de um volume de documentos bem menor. Agora, você vai envolver um aprendizado de um contrato, um documento não estruturado, né, que você tem que encontrar por padrões uma palavra ali dentro. Aí você vai precisar de milhares. Então, não tem uma resposta certa. A gente tem que entender caso a caso. Né, e até mesmo, também não precisa começar com o pior caso possível. Pode começar com uma massa de dados de um tamanho razoável, treinar e já ver o que você tem. Porque o treinar é tão simples como daquela figurinha animada que mostrou ali no Watson. Depois que você tem os dados configurados, você fez o pré-processamento, seleção de características, treinar é submeter a massa ao algoritmo e fazer o teste para ver se funciona. Voltando para os processos, e vocês falaram um pouco dos recebimentos, né? Fica à vontade quem quiser respondendo. Né? Os processos que a gente está fazendo hoje, até porque eu não estou no dia a dia lá com a equipe, né? Então até você poder dizer, você sabe disso, Brito, não, tem que te perguntar. Os processos que estão fazendo hoje são todos na área de recebimento, na tesouraria, estão vendo processos em outras áreas da empresa, e como é que vocês veem a evolução, o crescimento de novos processos dentro da Dana?
Uhum. A gente tem na área de recebimento, a gente tem na área de contas a pagar, vamos começar a trabalhar num processo na área de contas a receber, temos controladoria, temos a parte de vendas também, são vários, tá? E muitas ideias que também não foram, né? Tá lá, tem um wishlist enorme lá, que cresce cada dia mais. E, enfim, o que eu gostaria de comentar, e eu acho que é o pulo do gato, assim, para empresas e pessoas que trabalham como vocês, é a gente, na posição de usuário, a gente tem o problema, né? A gente tem a dificuldade, mas a gente não conhece as alternativas e as possibilidades. O que, que poderia me ajudar nessa situação? Porque para nós é um mundo completamente à parte, né? E que vocês diariamente trabalham com isso, conhecem, estão no mercado, vendo o que está acontecendo. Então, essas soluções, a gente nem imagina que tem, né? E isso ajudaria muito, assim, se tivesse um Eduardo ali do nosso lado, sabe, o tempo todo, para ver aonde pode ser aplicado... Isso. Aonde pode ser aplicada alguma tecnologia que talvez esteja pronta, disponível, talvez precise ser adquirida, né? Uhum. Mas, enfim. Mas, assim, com relação ao usuário, né, eu noto, e talvez pela característica da nossa empresa, de como a gente sempre trabalhou, uma certa resistência a essa inovação, né, a não olhar quando está executando a sua atividade com aquele olhar de que, talvez aqui possa ter alguma coisa que possa ser melhorada. O dia a dia, aquilo
que nos consome. A gente fica meio que preocupado olhando ele falando ali, aqui tinha o fulano que olhava as lacunas... E agora não tem mais, está a câmera ali, né? Então, por causa disso. Não, estou brincando. Algo que a gente vê também bastante dentro da organização lá é a automatização, por exemplo, de fluxos de aprovação, né? Que a gente tem usado bastante lá a Power Platform para fazer a aprovação de documentos, né? Guarda de documentos. A gente substituiu todo um processo que a gente tinha de emissão de relatórios em papel e coleta de assinatura, hoje, por uma guarda de documentos e fluxo de aprovação. Né?
Legal. Legal. Faz um comentário, né? Eu já tentei fazer a clonagem. Né? Faz 18 anos, né? Mas não deu certo, o clone foi para a química. não quis saber de TI. Agora estou numa nova tentativa, já estou no quarto ano, né? Mas tem que esperar mais uns 12, uns 13 para ver se funciona. Pois é, não disse, não teve exame genético para fazer a predição. Foi na sorte mesmo. Gente, abri aqui para perguntas, para poder a gente fechar. Se alguém quiser fazer algum questionamento aqui para a Dana ou comigo, a gente passa o microfone. Alguma pergunta? Todo mundo com fome. Maravilha. Tia Fernanda, agradeço. Vou fazer um fechamento aqui. Obrigado pela presença. Obrigada.